Boris Johnson vai vencer essa batalha? A União Europeia vai capitular?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Bem-vindos à nossa primeira Rapidinha. É, promessa é dívida, pessoal, pelo menos aqui. Estão achando que a gente é o Obama, rapaz. Na Rapidinha de hoje nós vamos falar um pouco sobre Brexit, meus amigos. A coisa está pegando fogo por lá e o que mais falta é informação. Vamos lembrar que quando o Brexit foi definido em referendo e as negociações que nunca acabavam com a Theresa May iam fluindo, quer dizer, não iam fluindo, porque a própria Theresa May era o Remainer, né? Ou seja, era contra o Brexit. Mas o que se prometia de alguma forma é que no mínimo o Reino Unido teria um acordo que eles chamam de Canadá Style, em que apenas uma mínima parte das trocas de bens entre os dois países teria algum tipo de taxação e, por exemplo, também haveria facilidade de circulação de profissionais entre as duas áreas, né, Reino Unido e União Europeia. Por exemplo, sei lá, um diploma de um engenheiro alemão ser reconhecido no Reino Unido e vice-versa. Só que isso nunca aconteceu. Quando o Boris venceu, e venceu fácil, as eleições para o Parlamento Britânico no ano passado, conseguiu estabelecer limites para esse processo de negociação. Em direito, vamos chamar assim, o Reino Unido saiu da União Europeia no início do ano, mas de fato, até dezembro desse ano, ainda não. Esse período até dezembro desse ano, ou seja, que termina daqui a 2 meses e pouco, deveria ter sido utilizado para chegar nesse tal acordo comercial, ou seja, no mínimo, o tal do Canadá Style, tá? Só que não aconteceu. A União Europeia vem fechando as portas para as conversações com posições rígidas, repetições e propostas, com a perspectiva de que, dentro do panorama político britânico, a pressão se voltasse contra o Boris Johnson. Mas não é o que está acontecendo. Com toda a humildade que nos é permitida aqui, foi uma estratégia muito burra, até porque as posições, como tudo hoje em dia, estão muito polarizadas, né, gente? Então, quanto mais a União Europeia é vista como bicho papão aí, como o grande irmão junto aos britânicos, é natural que os britânicos nacionalistas mais vão ficar o pé nas suas posições. Da mesma forma que os Remainers vão ficando mais chiliquentos e os Brexiteers também mais chiliquentos e a gente não sai desse impasse nunca. Mas o fato é que, legalmente, está tudo decidido. Dezembro, a casa cai. Em suma, não tem negociação, tá? A verdade é essa. Para piorar, existe uma temática que é muito importante para os britânicos, que são suas águas territoriais. Com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, todo o espaço ao redor das ilhas retornam para serem áreas exclusivas comerciais do Reino Unido, tá? E durante todos esses anos, os países próximos da região, e principalmente se falar em França e Holanda, como exemplo, eles têm sido grandes exploradores dos recursos locais dessas águas que são tradicionalmente britânicas. E aqui nós estamos falando especificamente de pesca, tá? É atravessado na garganta da indústria pesqueira britânica, tá? Essa questão faz muito tempo e essa situação da saída do Reino Unido, teoricamente não, em termos práticos, na verdade, vai dar um enorme impulso para a indústria local, que vai substituir basicamente a presença de franceses, holandeses, dinamarqueses, entre outros. Claro que o Macron e seus colegas holandeses não querem ver as suas respectivas indústrias pesqueiras locais indo para o saco, certo? E nos últimos meses eles têm sido um tema de debate intensíssimo, com a França principalmente, e inicialmente exigindo livre acesso, mesmo depois do Brexit, tá? E os britânicos, claro, achando muita graça disso tudo. Muito do que não foi alcançado nesse período, em termos de negociação, foi devido à birra aí do Macron nesse setor, além de pressões para as questões relacionadas às duas Irlandas. Por tratado, não pode haver barreira física entre Irlanda do Norte, que é Reino Unido, e Irlanda, certo? E as coisas também patinaram tanto nesse momento. Só que o momento acabou. Está acabando o tempo, não tem mais como negociar lá muita coisa. Como quem manda, vamos falar a verdade, na União Europeia são a Alemanha e a França, a coisa então parou, tá? Parou de vez. E jogando uma pitada extra aí nos problemas que já existiam, a questão do coronavírus chinês, que fez que nesse período de tempo aí, meio que cada um fosse por si, Deus por todos. A questão agora é que o Boris Johnson deu sua cartada, digamos, semifinal. Se não houver nada de novo, é melhor que as negociações parem. Aliás, semana passada o governo britânico desconvidou os negociadores da União Europeia para irem para Londres, porque aparentemente não ia ter novidade, só mais do mesmo. E dezembro chegando cada vez mais perto. E com as coisas caminhando para o fim, o governo já começou a fazer comunicados para os seus empresários locais lá no Reino Unido, lembrando que novas oportunidades vão se abrir internamente na substituição de, por exemplo, os produtos importados, uma vez que até o momento, a União Europeia não vai ceder e oferecer o tal do Canadá Style, o acordo, tá? Pode ser blefe. Lembrando, se até agora o Reino Unido já comercializa com a União Europeia, de verdade, os padrões de qualidade, de fitossanitários, etc., são tudo iguais com a União Europeia. Não tem problema nenhum entre eles, mas é mais bate-boca político de ver quem tem mais peso. A questão é que os outros países europeus estão começando a ficar uma pistola com esse processo todo de negociação, porque vem lá no Reino Unido excelentes oportunidades de negócio, estando o Reino Unido dentro ou fora do bloco, tá? Tanto faz, eles já são exportadores hoje. Quebra-se essa rede de negociações? Pois é. O Reino Unido, sem um acordo comercial decente, vai fechar oportunidades de negócio importantes para setores exportadores dos 27 países membros lá, que perderiam um importante mercado, onde eles já estão estabelecidos, tá? Aliás, o Reino Unido tem tido recorde de pedidos de registros de empresas europeias para se estabelecerem lá, ter uma sede naquele país. Não é uma briga de vizinho fofoqueiro a história toda. É grana que está deixando de circular. E eles, essas empresas vão abrir suas sedes lá também. Enfim, é evidente que vai ser positivo que o governo britânico feche seu acordo lá, tipo Canadá Style, com o continente, mas também é importante para as diversas economias europeias não perderem um grande mercado de mais de 66 milhões de pessoas com grande poder aquisitivo, né? Vão lembrar. E isso pode acontecer se, por exemplo, antes que se feche algum acordo, o Reino Unido feche um acordo comercial com os Estados Unidos, por exemplo. O relógio está correndo e o Reino Unido já deixou claro os limites de negociação. Querem ser soberanos, né, no que se refere às suas águas territoriais, e não querem estar limitados a questões jurídicas, como se fosse um país europeu, ainda na União Europeia, principalmente aceitando definições da Corte Europeia de Justiça. Eles estão fora, eles não querem mais. Se o Reino Unido fechar definitivamente um grande acordo comercial com os Estados Unidos, a Europa perde mercado e perde definitivamente em termos de poder de pressão. Ou seja, até o Boris Johnson deve estar rezando para uma vitória de Trump no dia 3 de novembro. É isso aí, pessoal. Valeu pela presença de todos nessa nossa primeira rapidinha. A gente convida vocês para seguir lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicando no botão follow dos podcasts ou nos demais aplicativos como Spotify, Apple Podcasts, Castbox, por aí vai. Pede aquele boca a boca da hora em que vocês contam para os seus amigos ao vivo ou pelas redes sociais que tem um podcast com cabeça direita e que não para de crescer. E claro, lembra que a gente tem também um canal no Telegram, que eu vou passar o endereço. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Rapidinho a gente dá um recado aqui, meus amigos, porque notícia que vale a pena também pode vir sem lero-lero, tá bom? Um abraço para todos e fiquem todos muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.